Meu nome é Sheila, moro aqui na Irlanda já há 3 anos e alguns meses. E desde a primeira vez que eu vim aqui em 2015, eu descobri que esse era o lugar da minha vida, o lugar onde eu queria envelhecer. Olha, a cidadania, ela proporciona liberdade. Você poder morar onde você quiser, com uma qualidade de vida melhor, menos violência. Você poder viajar, descobrir lugares, sabores, culturas. A cidadania te proporciona algo que todos deveriam ter. A joia é como se fosse uma extensão dos meus amigos mais queridos, da família que a gente escolhe, né? Porque eles trataram meu processo com tanto carinho, com tanto respeito. O doutor Alessandro, ele abraçou, assim, o meu caso e me prometeu que ele ia conseguir me ajudar. O doutor Alessandro, ele não é só um profissional excelente, que faz o seu serviço muito bem feito. Ele acredita nos sonhos das pessoas. E pelo fato dele acreditar nos sonhos, ele faz com que o sonho seja realizado com sucesso, mas com a decência de entender as suas necessidades, os seus medos. E ele faz com que você se sinta bem. É como se você fosse parte da família Joia. Então não é só extremamente profissional, é humano também.
Opa! Estamos ao vivo! Mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show! Né? Gente, hoje estou muito feliz porque tem uma pessoa aqui que eu gosto muito, tá? Que é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, né? A gente teve algumas trocas assim, foi legal, mas não era tipo assim, sabe? Nossa, que conheço a pessoa há muito tempo, não sei o quê. Então, tão pouco tempo assim, eu sempre fui muito abraçado por essa pessoa que tá aqui. Né, que é a rainha dos piercings aqui de Dublin. Ela é a referência dos piercings aqui na Ilha Esmeralda. A Carlinha Ohana, né? Vou até bater palminha. Ah, se eu bater palminha, depois eu volto a música aqui. Vamos bater palminha. Aê! Ah, não cortou a música. Caraca, essa é nova pra mim, hein? Olha, gostei. Caraca, a tecnologia tá surpreendendo aqui, ó. Carlinha, seja muito bem-vinda. Toca aí.
Muito obrigada por me receber aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite.
Que isso, cara. Eu que agradeço. Aliás, a outra vez, né? A gente tinha você na agenda e aí o computador pifou um dia antes, foi 2 dias antes, né? Que a
Foi
gente.
2 dias
Você ia ser na
antes.
quarta-feira.
Parou tudo.
Parou tudo. Tanto é que a
Foi.
gente teve que fazer gravado, que foi a única alternativa que eu consegui, assim, na hora. A gente fez gravado com o pessoal dos entregadores, né? E, enfim, aí você entendeu também, mandei mensagem, não tinha mais computador pra fazer o negócio. Aí eu tive que sair correndo e comprar essa máquina aqui, ó.
Aí, ó.
Mas agora tá indo, valeu a pena.
Tudo dá certo, tá vendo?
É, e tem uma coisa que você falou legal, né? Tudo no seu tempo, tá tudo
É, pô, é porque era
certo.
pra ser hoje.
Era pra ser hoje,
Era pra ser
né?
hoje.
Era
Era pra ser hoje.
o dia que tava todo mundo pronto pra acontecer.
Exato.
Exato.
É, eu gosto muito dessas coisas também.
É, pô, não tem que ir no, na contramão do universo, não é verdade?
É, bem isso.
A
Tem que
vidinha
seguir o
na
flow.
Irlanda ensina isso também, né?
Ensina bastante.
Ensina bastante.
Seguinte, galera, você que tá chegando aqui nesse momento, vou pedir pra vocês aí, ó, já dá aquela força pra gente aqui. Se inscrever no canal, né, e nas redes sociais também do Irlanda Talk Show, né, já ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, né, manda esse episódio para todos os amigos e amigas, né, para conhecer a história da Carlinha, né, ver para quem quer conhecer como é a profissão, né, de piercer, né, chique, hein?
Chique, você viu?
Eu tive que dar um Google para confirmar, porque eu falei, será que é isso,
É piercer, tá certinho. Tem gente que fala body piercing.
cara? Ah, body
É,
piercing.
tipo, é relevante também, mas piercer é o.
Eu já botei assim no Google, qual a profissão de quem aplica piercing, tá ligado? Aí ele
Mais
falou
fácil, né?
piercer. É.
Aí,
Então,
ó.
se você quer saber, né, já manda para todo mundo, né? Tem amigos que tá curioso para saber sobre essa profissão aqui na gringa. E qual que é o último? Deixar o like. Já falei deixar o like?
Mas pode falar de novo, deixar o
Então
like,
deixa o like. Não, era esse,
compartilhar.
faltava o like. Deixa o like
Aí,
aqui pra ajudar a
compartilhar
gente.
também.
Né, Algão? Por que que é importante a galera dar o
Porque,
like?
assim, ó, porque se você deixa o like ali, ó, o que acontece? O YouTube vai entender, o algoritmo vai entender que o conteúdo é muito bom, e realmente é muito bom, e vai mostrar pra mais gente o conteúdo da nossa amiga aqui, ó, que veio, né?
Tá vendo?
Passou o dia todo dela trabalhando,
dá um like
e veio
aí,
aqui
gente.
Pra conversar com a gente e contar toda a história dela. Então, senta o dedo no like.
Senta o dedo no like.
Senta o dedo no like aí, gente.
É, e a gente tava falando... É, exatamente isso. A gente tava falando antes, né, de evento, não sei o quê, de festa, blá, blá, blá. Já vou passar o um recadinho aqui pra galera que tá em casa. Baile de favela do meu amigo Rafa. Sábado agora vai ter o MC PR, né? PR, senão mas só falar MC PR. É. MC PR, tá? Vai gravar o videoclipe, né? Aqui na Irlanda, lá no baile de favela. Então, se você não comprou, corre que ainda dá tempo. Depois não vai ficar chorando aí, porque o baile é pica demais. Se você não sabe ainda o que eu tô falando, vai lá no meu Instagram, pessoal, Edu Scandarola, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo. É um vídeo bom, rapaz.
Criatividade dos caras tá assim, ó, pelo amor de Deus.
É cria do Ale Amarante. É,
só podia, né?
É, lógico.
A Globo Ale... tá perdendo, hein?
O Ale, olha... ele tá cada vez, mas... O que, que você falou dele, cara, recentemente, antes da gente começar?
Eu falei que é mara ver ele participando de todos esses projetos e podendo fazer coisas leves e legais. Eu acho isso maravilhoso.
É?
Ainda mais uma pessoa igual o Ale, que... É maravilhoso, então é muito bacana ver ele felizão assim, fazendo uns negócios da hora.
Exato, pô, eu fico muito feliz também de estar ali contribuindo e participando com ele, né? Carlinha, vamos lá, né, de São Paulo, Ipiranga, né, que foi onde você cresceu.
Eu cresci.
Mas você não é de lá, né?
Não, eu nasci em Diadema, gente.
Nasci em Diadema. Diadema, São
Diadema,
Paulo.
Né? Depois eu morei na cidade de Tiradentes, aí depois eu morei em Suzano. Aí na adolescência minha mãe mudou pra Ipiranga.
Mudou pra Ipiranga. E aí ficou.
E aí fiquei, minha mãe tá lá até hoje.
Que legal. É, vamos mandar um beijo pra ela, pô.
Mãe, olha onde eu tô. Um beijo, te amo.
Um beijo, como que ela chama?
Minha mãe se chama Lara.
Lara, um beijo aqui da gringa. Cara, eu quero saber daqui a pouquinho assim, que você contasse um pouquinho da tua história lá no Brasil, mas eu sei que você já manja bastante das histórias aí do piercing e tal. Me conta um pouquinho que eu tô bastante curioso.
Sei. Bom, o piercing, na verdade, ele é desde muitos anos atrás, desde a época dos indígenas, o piercing é um ato utilizado para você ter transgressões espirituais. Então, antigamente, por exemplo, era questão de castra, dependendo de onde isso vinha, desde os gregos, dos indígenas. Então, dependendo de qual era a sua castra, de qual era a sua religião, você tinha determinados piercings. Tanto que você pode ver pelos indígenas, tem indígenas que têm piercings que atravessam, tem alargadores, tem extensores de pescoço.
Sim, então aquele que fica o papo, a bocona assim, né?
Isso, aquele que alarga também. É. Então todos esses piercings, eles têm significados, muitas vezes espirituais, porque eles elevam o seu corpo para outro estado, eles elevam a sua parte física, sabe? Tipo, eu avancei uma casinha na vida, então agora eu vou passar por essa modificação. E depois disso, na década de 90, o piercing virou um ato de rebeldia.
Que maneiro,
na época,
cara,
dos punks e dos skinheads, não sei se vocês têm mais de 30.
Ah, pois é, eu vou fazer 28.
Eu tenho 18, mas eu li sobre.
Eu li também, meu pai tem umas VHS, eu assistia, né?
Isso, TV da época. Mesmo com 18 anos, eu consigo dizer pra vocês que...
A gente estuda bastante, né?
Isso. Ai. Daí na década dos anos 90, os skinheads, os punks, eles tinham muita contribuição com o piercing e a tatuagem. Inclusive, foi uma época onde muitos adolescentes e tribos começaram a se formar no Brasil. E esses adolescentes, eles tiveram a chance de ser donos do seu próprio corpo. Então, era praticamente um grito de expressão. Por exemplo, esse corpo, ele é meu, eu faço o que eu quiser. E para te agredir visualmente, muitas vezes, eu vou tatuar minha cara, eu vou fazer o piercing em tudo que eu quiser. Para agredir os pais, para agredir as famílias, para agredir até parte política, religiosa, entre outras. Então, por um desses fatores, o piercing nesse período, ele ficou muito mal visto. Porque as pessoas levavam muito assim, piercing é coisa de rebelde, piercing é coisa de gente que não tem o que fazer. Tatuagens começaram a ser feitas em cadeias e tudo mais. Então, tatuagem virou coisa de cadeieiro. Entre outros fatores. E aí foram anos de muita descoberta dentro da modificação corporal, porque até mesmo quem era piercer profissional, quem sabia fazer isso como profissão, não tinha muito background, não tinha muita carreira, porque era tipo sem futuro. Eu, por exemplo, fazendo piercing desde 2004, existiram inúmeras fases da minha vida onde as pessoas falavam assim, mas você não vai estudar, você não vai ter um futuro? Eu falava, piercing é estudo, esse é o meu futuro. E as pessoas, não, isso é coisa de vagabundo, Carla, você tem que ter alguma coisa na vida. E aí é muito muita resiliência, porque a galera leva muito pelo lado, tipo, não, você não deveria ter. E aí, graças a Deus, depois dessa fase toda que passou pelo piercing, o que que aconteceu? Nos anos ali, mais ou menos em 2015, o piercing passou a ser acessório de luxo. Ele foi salvo por alguns designers e alguns inventores de joias, e também ele entrou no mercado de biossegurança para passar a ser acessório de luxo. E aí foi bem bacana, porque daí Justin Bieber, Rihanna e uma galera famosa começou a usar piercing e fazer com que isso se tornasse um acessório de luxo. E através disso nos trouxeram muito mais estudos, muito mais informações sobre essa prática, para que a gente saiba os perigos, os riscos, o que que a gente tem que fazer para fazer isso de uma maneira correta, entre outros fatores, poder viver disso e ter dinheiro como recompensa, né? Que é o trabalho, na verdade.
Caraca, que maneiro. Você falou pra mim, antes da gente começar, que você começou em 2004, né?
Uhum.
Então, 2004, você tinha o quê? Você começou com 8 anos de idade, né? Praticamente. Né?
Já estudava, já começou a estudar cedo, né?
Eu comecei. Eu sou muito jovem.
Você sendo uma criança nessa época aí, tá? Que você tinha que ouvir esses comentários, assim, que você tem que estudar e não sei o quê. O que que passava na tua cabeça? O que você sentia?
Cara, era insano, porque ao mesmo tempo eu ficava muito chateada, porque eu falava, pô, eu gosto tanto de fazer esse negócio, mas eu não tinha mesmo onde buscar conhecimento sobre aquilo. E ao mesmo tempo tinha, assim, a minha mãe, meu pai falava, ah, tem que fazer uma faculdade, tem que ter uma profissão de verdade. Então, muitas vezes, isso fazia com que eu deixasse o piercing sempre como um hobby, uma profissão paralela.
Sim.
Mas eu sempre entendi que não era um hobby, eu realmente gostava de fazer, e eu ia achar caminhos, eventualmente, para conseguir fazer só isso. E foram anos, viu? Jesus.
Quanta história, né, cara? Mas, ó, se você falar com as pessoas de mais idade, tipo, os pais, os avós, ainda é assim. Tanto que, cara, você fala com a minha mãe. Minha mãe trabalhou em um hospital no interior de São Paulo, né? Trabalhou em um hospital um tempão. E é sempre essa história aí. Tatuagem, coisa de cadeiro. Botando essas coisas penduradas no ouvido aí, no nariz. Tira isso daí.
E tá tudo bem, porque são questões de geração. Muitas vezes a galera chega no estúdio e fala assim, ah, eu vou fazer um piercing agora que eu não moro mais com a minha mãe, ela vai ter que engolir. Aí eu pergunto, mas aonde vai ser seu piercing? Aí a pessoa fala, no mamilo. Eu falei, meu, nem mostra pra sua mãe, vai arrumar treta, cara, em casa.
Vai deixar de ganhar almoço.
Deixa ela
de
feliz
domingo.
Lá, achando que você não tem piercing, tá ligado? Tá tudo bem, são gerações diferentes.
Sim.
É muito difícil você mudar algo que tá entranhado. Eu sei que a gente luta muito pelos direitos, por poder mudar muitas coisas, mas, pô, seu pai, sua mãe, você vai ficar criando treta.
Mas tem
quê?
Os vacilos, tá? Porque eu fiz uma tatu nas costas grandona, tipo, um ano depois.
Saiu
de estar
do
aqui.
Banho.
Aí cheguei lá em Bauru, né? Ah, calorzão dos infernos. Mano, saí bonitão, só de cueca andando em casa assim, minha mãe passou olhando minhas costas. Assim, aí ela assim, ai Hugo, não vou falar nada pra você.
Sabe o que minha mãe falou a primeira vez que eu tatuei? Ela falava assim, ah, porque antes tinha esse lance, aí depois que você vai fazendo, minha família, cara, até minhas avó acostumava, minhas avó, meus avô acostumou e falava, ah, depois começou a aceitar.
Abre mão,
as velhas tem agora, viu?
Mas meu avô, é engraçado, tadinho, ele assim, passava as reportagens na TV, o pai do meu pai, aí ele olhava a galera cheia de tatuagem, por isso ele, do nada, mano, ele dava risada, ele falava bem baixinho, né? Ele fazia assim, do nada, ele fazia, vixi, que bicho feio, falava assim, cara, mas eu ria, mano. Eu ria, cara. Muito que bom, bonitinho, né? Mano.
Mas você vê como que
depois
as coisas...
Depois ele acostumou.
As coisas mudam, né? Porque a minha prima mais nova que eu, acho que 10 anos, fez uma tatu com a minha tia, né? Bonitinha, assim. Aí a minha mãe mudou ontem, assim, quando eu fui pra lá agora, fim do ano, ela... Ai, vamos fazer. Eu queria fazer uma também. Vamos escolher um
cara,
desenho.
É isso.
Sério? Eu falei, lógico que vamos.
A primeira tatu que eu fiz, minha mãe falou assim pra mim, pra que isso? Ficar se matando, sentindo dor. Eu falei, mano, nem sentiu. Aí eu já cheguei, como era a minha primeira tatuagem, eu falei assim, ó, fiz aqui. Ela, mas que é isso? Eu falei assim, ó, significa isso aqui, ó. É a primeira letra do seu nome, do pai e da Débora. Ah, aí já mudou,
olha,
entendeu?
Que
tem significado, entendeu?
Mas é que isso, imagina, né, gente? Os nossos pais e avós, eles já tiveram aquela repreensão dos pais deles.
Sim.
Então, pra conseguir mudar toda essa galera, é muito trabalho, né?
É muito trabalho.
E é muita dedicação, muita resiliência. É muito mais sobre explicar do que, tipo, desistir e abrir mão, sabe? Porque quando você consegue explicar pro seu pai, pra sua mãe, de uma maneira gentil, que esse corpo, ele é seu templo, que você pode fazer o que você quer com ele, desde que você seja responsável, tá tudo bem, você não tá afetando eles, né? Sim, com as modificações que você
quando
faz.
Quando eu furei a orelha, eu tava acho que na... tava no terceiro colegial, né? Alguma coisa assim. E aí, né, molecada fora a orelha com brinco de boneca, aquele brinco pequenininho, né?
Deus cuida, né? Obrigada, Deus. Tá
cê,
todo mundo com a orelha.
Também,
né?
Naquela época?
Não.
Não, mas furava assim na casa dos outros, bota a pedra de gelo.
Ah, eu sei.
Bota a pedra de gelo atrás e toma.
Tem várias técnicas, tem com batata.
Batata?
Ixi, tem tanta gente de cada jeito.
Meu pai me botou pra fora de casa, cara. Tipo assim, ó, eu cheguei da escola e esqueci de tirar. Eu chegava da escola, antes de entrar em casa, tirava e escondia no bolso. Pra não fechar, eu botava uma linha de pesca, que é da mesma espessura do brinco.
Tá aqui, pai.
Tá ligado?
Aí, super inteligente,
eu esqueci, brother. Genial. Eu cheguei assim no fim de semana, eu cheguei e fui entrando em casa. Aí meu pai falou nada. Ele, ó, vem aqui comigo. Aí a gente foi até o portão de casa e ele trancou. Isso era umas 10, 11 da noite. Trancou o portão. Vai lá com seus amiguinhos lá, ó, que foram e fez essa merda aí na tua orelha aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vaza.
Desse olha jeito. Só, minha foi expulso mãe que foi por ter um brinco.
Minha mãe que foi atrás,
caraca,
brother.
Ainda bem que mudou isso, né, cara?
Mudou
graças
e tá
a Deus.
Mudando cada vez mais.
Eu acho que pra tatuagem, pra piercing, né? Graças a Deus. Sabe, sabe essa década de 90, ela teve muito, talvez até acho que 2000, né? Teve muito essa coisa de moda, né? Lembra? Teve uma época que, pá, piercing no umbigo das meninas. Nossa, todo mundo queria ter, cara.
Na sobrancelha.
Piercing no dente. No
sobrancelha. É,
inclusive,
no dente foi
voltou,
mais tarde,
gente.
Né? Que é o... É.
Inclusive, tudo isso tá voltando agora. Porque é um ciclo mesmo, real, assim. É. Tipo, hoje na Irlanda, por exemplo, é super moda ter piercing no umbigo e na sobrancelha.
A moda
não.
Se repete.
É, eu reparei a mesmo aqui. Repete, né? Eu vi aqui no umbigo, principalmente no umbigo.
E isso acontece o tempo todo, assim. Tipo, sempre saiu de moda e depois volta. Então hoje, assim, o que a gente mais tenta preservar no piercing, além, né, da parte do estilo e de representar um pouco as suas características, é a parte da segurança. Porque antigamente a gente não tinha muito isso. Tinha as pistolas, tinha a galera que se furava na escola.
As pistolas de furar na escola.
Né? Tinha os ugos, né, tinha... que furavam na escola.
Na minha
escola,
época
mano.
De escola, pra você ter ideia, tinha uma galera assim, ó, o piercing era muito caro. Tipo assim, eu devia estar na oitava série, sei lá. O piercing era muito caro e minha família tinha estúdio e eu trabalhava lá de recepcionista. Aí, todo mundo da escola falava assim, ah, a gente quer furar o umbigo, quer furar não sei o quê. Aí, tipo, custava R$120, eu acho.
Caraca.
Era, tipo, muita grana pra época. E, claro, que nenhum pai e uma mãe queria, ainda mais ia pagar um dinheiro desse. Aí, a galera ia nos estudos, comprava as agulhas, os piercings, e iam pro banheiro da escola. Fazer piercing uns nos outros com a mesma agulha, assim, ó.
É. Normal.
E aí, eu... Tava normal. Ali, ó.
Normal
aí, hepatite,
não é.
HIV,
mano,
né?
Pra você.
Mano, mas ele tacava fogo com isqueiro, assim, ó, na ponta da agulha pra...
Claro que
como
esteriliza.
É?
Esterilizar, ó, lógico. Isqueiro,
ali, ó. Tava no grau certo ali, né?
Oh, certeza.
A orelha não caiu.
Não, né? Tá
não
bom.
Sei como.
É a oração da sua mãe, filho. Agradece que você tem uma mãe que reza aí, ó.
Falando nisso, hoje, tipo, né, você... Não só hoje, né, mas você é um profissional, porque você já me contou várias histórias, inclusive da galera que foi lá, né, no teu estúdio, que você praticamente salvou ali um nariz, uma orelha e tal, né, mas essa galera que tenta fazer por conta ou que não procura um profissional adequado, assim, quais são os riscos?
Ah, os riscos, eles são inúmeros, né, desde uma pequena contaminação cruzada, que pode dar necrose, perca de tecido, paralisia, fora a questão de óbito. Infelizmente, o piercing, ele é uma ferida no tecido, ele atravessa todas as camadas de pele, de músculo. Se você não souber o que você está fazendo, você pode ter uma paralisia facial, por exemplo.
Caraca,
você vai fazer um piercing
no seu nariz.
Já vi
isso no Google, se você buscar anomalias.
É porque pode furar.
É, inclusive,
ponto,
na
né?
galera do... Eu posso falar outras redes aí? Tipo, do TikTok?
Pode.
Ah, tá. Na galera do TikTok, existe uma turma aí super jovem que o rolê deles é se perfurarem sozinhos. E consegui fazer o vídeo de todo o procedimento. E, tipo, já teve gente que convulsionou. E gente de 12 anos de idade.
Esses vídeos caem, né, depois, assim. É. Porque não é permitido no TikTok.
Mas você imagina, é tipo assim, rola o tempo inteiro. E os riscos, nossa, eles são muitos. Quando você não faz um procedimento seguro, você tá pondo seu corpo em risco.
Uhum.
Porque o piercing certo, ele já tem chance de dar errado. Imagina o piercing errado dando errado.
É.
Aí lascou.
É, vamos aproveitar e mandar um recado pros jovens que estão fazendo esses vídeos aí, Carlinha. Manda um recado pra eles.
Jovens, por favor, ajudem os pais de vocês a gostarem de piercing, cara. Procura uma página da hora na internet. Vê se já foi uns amigos seu lá, se tem uns feedback. Cola no estúdio com seu pai, com a sua mãe. Conversa com o profissional.
Não
faz eles amarem o rolê pra que vocês possam se encher de piercing.
E não fazer nada em casa,
não,
né?
Não faz em casa, meu. Não tenta
fura,
fazer sozinho.
Não fura com agulha e nem usa o isqueiro pra
esterilizar.
Esterilizar.
Não, pelo amor de Deus.
Caralho.
Não pode.
Que... Me conta um pouco, assim, tipo, da galera que você... Algum caso, assim, que você falou, caraca, esse aqui vai me dar trabalho.
Ai, é que assim, é um pouco, se torna um pouco limitado também, principalmente quando você tá fora do seu país, porque são legislações diferentes, né? Uhum. Isso acontece até quando eu me movo como guest. Eu tenho sempre que saber a legislação do país para que eu possa saber o que tá dentro da minha scope, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Porque isso é tipo a ética profissional. Então tem coisas que eu vou poder fazer e vou poder ajudar, e tem coisas que eu vou olhar pro cara e vou falar, meu, você tem que ir pro hospital agora.
Ah.
Ou entendi. É por sua conta em risco. Então, eventualmente. Há uns meses atrás, alguém publicou em alguma rede social que fez um piercing na sobrancelha em outro estúdio que não foi o meu e tava com um inchaço e o olho roxo. E assim, acontece eventualmente e tudo mais. Aí parece que todo mundo me indicou lá para que a pessoa fosse no meu estúdio. E quando a pessoa chegou no meu estúdio, eu sempre tento ajudar, porque a ideia é ajudar a pessoa, não importa o que aconteceu em fatores externos. Quando a pessoa chegou no estúdio... Tava, tipo, no limite da emergência.
Caraca.
Olhei pra cara da pessoa assim e falei, meu, você tem que ir pro hospital agora. Tipo assim, você vai ficar lá 16 horas esperando. Tipo, pergunta, quanto tempo você chegou na Irlanda? Ah, 2 meses. Eu falei, então você não sabe o que é o hospital aqui, eu já vou te explicando, tá? Você vai chegar lá e você vai esperar de 16 a 20 horas pra ser atendido. Você precisa ser atendido.
Meu Deus.
Porque ele já tava com o inchaço necrosando perto do cérebro. E se isso sobe, é óbito, é muito perigoso. Entendeu? Porque eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se foi uma lesão, não sei se foi uma bactéria. Eu não sou médica, eu sou piercer. Eu entendo de corpo e eu consigo visualizar alguns riscos. Então, tem coisas que eu consigo olhar e claramente eu trato no estúdio. Eu falo, fica tranquilo, não tá caindo nada, tá dando tudo certo. E a gente trata no estúdio. Mas tem coisas que eu tenho que ter responsabilidade pra falar, cara, não é aqui que você vai ter ajuda. É no hospital.
Passou da linha ali, né?
Passou da linha. E essa pessoa, pra você ter ideia, ficou internada 8 dias tomando antibiótico.
Nossa, mano.
Gastou uma nota no hospital e ficou super bem, graças a Deus, pra família no Brasil.
Caraca.
Entendeu? Mas é um susto, assim, ó.
Por isso que tem que ir num profissional.
Por isso que tem que ir
num profissional. E ainda nunca mais vai querer pôr de novo, né, cara?
Imagina o trauma, né? Pra pessoa que passou por isso. E imagina pra profissionais como eu que vivem disso.
Uhum.
É. Se uma galera começasse a aventurar nesse tipo de profissão e fazer coisas como essa, sem responsabilidade, como é que eu vou viver de piercing? Imagina se tiver um número enorme de pessoas traumatizadas, o que não recomendo que você faça um piercing. Por isso que profissões são profissões e elas têm que ter as suas steps, né? Estude, aprenda, pratique, sinta-se confiante e assim você vai fazendo pouco a pouco.
Teve esse foi seu, tipo, um cenário bem, tipo, worst case cenário que você pegou lá? Tipo, que você falou assim, mano, que merda. Ou teve alguma coisa
assim? Esse foi
um
que me assustou muito. Tipo, eu acordei eu sou muito ansiosa e tal. E esse foi um que me assustou muito de eu acordar, tipo, 2 da manhã e falar pra ele, você tá no hospital, né? Você não saiu daí.
É.
Entendeu? Sério? Tipo, porque eu entendo, eu sei o quanto é. Tipo assim, quanto é terrível você ter algo inflamado daqui pra cima, o quanto pode te pôr em risco.
E a pessoa tinha removido já a joia? Ou tava
eu removi, não, eu removi no estúdio. Entendi. A remoção eu consegui fazer no estúdio, mas eu já direcionei ele direto pra lá. Porque pra médicos parece bizarro, mas pros médicos e enfermeiros eles não entendem de piercing.
Uhum.
Então eles não sabem como funciona, né? Pra eles tirarem, muitas vezes eles têm que cortar ou rasgar o próprio tecido.
Sim.
E aí por isso é uma das coisas que as pessoas sempre falam, eles têm muito descaso com piercing no hospital. Não é descaso, eles não entendem, eles não sabem se o piercing é de rosca, se é de puxar. Então, quando você tem alguma intercorrência, é legal passar por um estúdio pra fazer a remoção e já vai direto pro hospital. Ou, muitas vezes, a gente nem toca e manda reto pro hospital mesmo.
Caraca, cara. Entendeu? Tá vendo?
Que doideira.
Manja pouco ou manja... Tá manja. Vendo?
Aí, gente, ó. Manja de muito. Novo, não me furem a testa ou onde vocês queiram furar. Sozinho, velho. Vai procurar um profissional.
Profissional. Procura
de Deus,
a Carlinha.
Cara.
Quem tá aqui em Dublin, procura a Carlinha. Porque você viu... Mano, ela não é só uma piercer. Ela tem uma história por trás. Ela estuda. Ela manja. Ela conhece a história da bagaça toda. Então, quem tá aqui em Dublin, vai lá no estúdio dela. Porque eu recomendo. E lembra quando eu fui lá? O que que eu... Eu falei do estilo, assim, da joia, não sei o que. O que eu falei? Que eu era...
Eu sou clássico.
Eu sou clássico.
Ele chegou lá no estúdio, eu sou clássico, eu quero algo muito clássico.
É que ela
clássico.
Falou assim, vamos colocar uma argola. Eu falei, não, mas eu sou um clássico, sei
recatado
lá.
Recatado e do lar.
Aí depois ela falou, não, mas tem que ser um clássico moderno. Olha isso aqui. Aí eu botei e falei,
mas você botou isso
gostei.
Da orelha?
Eu já tinha, né? Uhum. Aí ela trocou a joia, essa joia que eu adorei, na verdade.
Eu acho que se você botasse na sobrancelha ia ficar da hora pra você.
Eu sempre, tipo, tive o interesse, mas há muito tempo atrás, não sei se era mito, você pode até falar aqui pra gente, mas eu vi relatos de que, na sobrancelha depois fica caída. Aí eu falei, então não vou colocar, não.
Não, caída não fica, mas fica marca. Eu já tive dos dois lados da sobrancelha. Não são
aí,
caídas, né?
Fechou, vamos lá junto.
Não são
mas eu já tenho uma marquinha aqui.
Eu já tenho a marquinha aí, ó. Não, não cai, não.
Carlinha, qual parte, assim, do corpo que é mais dolorido pra colocar?
Por incrível que pareça, é a orelha.
Sério? A orelha?
É, gente, acreditem, nem piercings genitais ou piercings de mamilo... Eles são tão doloridos quanto um piercing aqui em cima, nessa parte da cartilagem.
Eita. Aqui? Onde eu tenho o meu?
Você tem o seu.
Que demora o quê? 6 meses pra cicatrizar esse
um
inferno.
Um ano, talvez, se você der sorte.
Meu Deus. Eu acho que o meu foi mais, cara.
E limpando direitinho, cuidando bonitinho, né?
Porque o que acontece? Essa parte da cartilagem é um sistema muito vascularizado, onde se encontra a maior parte dos seus pontos de acupuntura também.
Uhum.
Então, você causa um dano numa parte que... Tá vascularizada demais ali, então ela leva muito tempo pra cicatrizar.
Puta que pariu, cara. E o meu foi na farmácia, no revólver.
Pra nós, que andamos de motoca, e o capacete vai e vem.
Aí ele sabe, deu um, lembra no teu...
É, depois, eu tinha a mesma joia um tempão. Aí quando eu fui lá trocar a joia, aí por causa do capacete inchou, eu tava na praia, eu falei, Carlinhos, pelo amor de Deus, quando eu voltar já vou direto aí. Cara, ela trocou, colocou... Foi essa? Não, foi outra joia, foi mais larguinha. Outra, aí ela botou... Me deu, cara, um sprayzinho lá que é maravilhoso, Gão.
O mesmo que faz.
Inclusive, um dia eu cortei o dedo e eu usei pra cicatrizar. Mano, é maravilhoso aquilo. Que é top. Muito bom. É um antisséptico,
É um antisséptico. Que é um massa. Spray próprio pra cicatrização de piercing.
Que é bom pra caramba. E tem um rótulo Carla Lohana. Olha isso.
Que foda. Eu tenho chat.
Você tem chat? Deixa eu só mandar um recado aqui da galera que mantém o estúdio em pé, né?
É isso aí. Né?
Vamos falar da Gioia Advogados, cidadania italiana. Né? Quem mora na Irlanda ou na Europa sabe a importância de ter uma cidadania. Então, se você sabe aí que você tem a possibilidade de correr atrás, né? Teve algum parente aí que era italiano e foi pro Brasil, já dá uma escaneada no QR Code aqui da Gioia. Vai lá no Instagram, fala com o Alê da Gioia Advogados, ele e a equipe de advogado dele. Vai cuidar do seu processo aí com muito carinho, tá? Eles vão te ajudar bastante. Pra galera, né, os empresários aqui da Irlanda que precisa de alguém pra cuidar das taxas, que é burocrático, você sabe como que é.
Suave.
Tem a Bia do Simples Tax, tá? A Bia, ela dá toda a assessoria, todo o suporte, ela cuida das taxas pra quem quer abrir uma empresa, pra galera do Deliveroo que quer regularizar a situação. Fala com a Bia do Simples Tax que ela vai... te atender, nossa, é uma pessoa incrível, sorridente, energia boa, ela vai também cuidar de tudo isso daí pra você, joga essa burocracia no colo dela, que ela tá mais que acostumada e você não precisa ficar esquentando cabeça com isso, né? Aí, a gente tem os momentos de morar fora que nem sempre a gente tá feliz, né?
Acontece.
E é nesse momento que a gente precisa, né, se abrir com um profissional, né? Então eu indico aqui a Gabriela Saab, da Psy Saab, você conheceu ela... No evento, você lembra dela? Ela tava na mesma sala que você.
Lembro, Gabi,
Isso, ela tava lá.
Uma fofa, inclusive.
Exatamente.
Maravilhosa, bem querida.
Exatamente. Então, beijão pra Gabi aqui. Se você tá nesse momento, é normal, gente. Todo mundo passa por isso, ainda mais morando fora, né? Então, vai lá, faz uma consulta com ela. Fala com ela que ela é um amor de pessoa e vai te ajudar também. Né? E já que a gente tá falando de piercing, vamos falar sobre dar aquela repaginada na lataria, Rafael Lanzoni da Skin Clinic é o cara que vai aí te ajudar. Ele faz enzima nas gordurinhas, ele faz todo o tratamento de face aqui, boquinha coloridinha, né? Como que
boca
é a boquinha?
Rosa.
Boca de rosa moranguinho.
Boca de moranguinho.
Boca de moranguinho. Pele coisadinha assim. Tua pele tá boa, hein, Carlinha? Tua pele tá boa, tá bem cuidada.
18 anos, filho.
18 anos.
Jovem,
é
assim.
É jovem, exato. Então, vai lá no Rafa também, cara. O Rafa é aquilo que você falou. Ele estuda direto, cara. Ele tá sempre estudando, indo pra Londres. Se aperfeiçoou. Ele é incrível.
Ele foi nominado aquele awards igual a...
Verdade.
Eu vi ele postando.
Verdade, ele foi.
Exato. Não igual sei se tava lendo ainda, mas acho que tem o
igual
link.
Igual a Pamela.
Isso, tem o link no perfil, né, dele que dá pra ir lá e votar. Não precisa fazer login, nada, é só ir lá.
Exato, cara,
e
muito massa.
Falar, escrever. Tem o drop-down menu lá, você escolhe, vai dando tique lá e pronto.
Exato, então fica amigo lá. Vai lá, Algão, daqui a pouco a gente volta mais.
Beleza,
né?
Então, começando com a Lê, ó. Pera aí, ó.
Ei, Alê!
Ei, Alê! Ó, falou.
Vou fazer um vídeo?
Vou fazer um vídeo. Carla, você é um exemplo para a nossa comunidade. É, chegou sem nada e hoje, além de referência, me dá aula de resiliência todos os dias. O Aaron tem sorte de ter você como mãe. Parabéns por sua história.
Isso, hein?
Que
meu
fofo,
Deus
hein?
Do céu, não, ele merece uma, ele merece
palmas. Obrigada, Ale.
Caramba, meu Deus do céu, esse menino.
Minhas pra Ale.
Não vai chorar não, que eu tô de rímel e não é a prova d'água.
Ó, a galera mandando um salve aqui, ó. O Keizo, a Alda, a Vivi. A Vivi é sua irmã, né?
Vivi é minha irmã.
Aê,
Vivi!
Ó, orgulho da Amanda. Uhul!
Com certeza, com certeza, trabalhando agora, ó, porque a Carlinha coloca ela pra trabalhar enquanto ela vai curtir a vida, eu já tô ligado.
A Bia mandando um salve aqui. O Marião, mano, eu ia fazer uma surpresa pra tu. Eu ia ligar pra ele e botar ele ao vivo pra falar contigo. Falar, conversar ali, falar dessa história, porque, meu, vocês são conhecidos faz tempo, mas ele tem um agendamento agora há pouco e não conseguiu. Mas ele deixou uma pergunta.
Boa, Marião.
Carlinha.
Manda aí, mim.
Carlinha é referência demais. É. Como você lida com o medo do cliente? Caramba.
Ótima pergunta, hein? Interessantíssimo. Uhum. O medo, ele é incontrolável. Uma vez que a pessoa tá com medo, ela tem aquilo com ela. Então, assim, a ideia é tentar fazer com que a pessoa fique o mais confortável possível, respeitando o medo que ela tem. Porque ele não vai sair dela. Então, o que eu tento usar hoje no estúdio são vários fatores. É o cheiro. Eu tento usar cheiros que acalmam e que deixam o ambiente mais confortável.
Né?
Exato.
Legal.
É o meu ursinho.
Ela trouxe o ursinho.
Esse ursinho.
Coitado, já foi esganado tantas vezes,
já,
né, Carlinha?
Esse daí tem história.
Esse ursinho, eu vou te contar uma coisa, cara. Esse ursinho aí é ursinho, a gaviota e gaivota aí, cara. Tá ligado? A galera veio aqui e fica um pouco tensa, tá ligado?
Ó, isso é legal você falar. Por que você dá o ursinho?
Cara, eu dou ursinho justamente pra que um dos sentidos, né, que seja o apertar ali, o sentir, a pessoa possa, na hora do medo, ela possa utilizar ele, pra que ela fique mais relaxada ainda.
Uhum.
E principalmente a questão da conexão com o seu próprio corpo. Eu ensino os clientes,
tá,
durante o procedimento, a se conectarem com a sua própria respiração.
É. Ah, que maneiro.
Então,
é incrível, cara.
A minha maneira de lidar com medo, amigo, nessa sua pergunta, é basicamente assim, eu não sei como tirar o medo da pessoa, mas eu sei como aliviar ele e deixar esse momento mais leve.
Uhum.
Então é conectar você com a sua própria respiração, porque o seu corpo, ele tá todo conectado e ele fala consigo mesmo.
E tem ali também, né, antes, né, já acalmar, conversar durante o processo também.
Toda a explicação, a confiança. Eu acredito que todos esses fatores, eles vão sendo fatores que vão diminuindo esse medo.
Que massa.
Mas a maior coisa, a maior conexão é você com você mesmo, é o seu próprio corpo. Você
sabe quando eu troquei a joia que eu nem chorei, né, Algão?
Abre o áudio aí, que acho que tem alguém aí, ó.
Será? Vamos
acho
lá.
Que tem.
Tá aqui no ar.
Eita.
E aí?
Tá, será? Você conectou?
Que tá. Conectei.
Aqui.
Pera.
Ainda não, Algão. Ainda não.
Ô, lindão. Pera aí.
Muito boa noite, pessoal.
Top!
E no final deu tudo certo!
Aí, amigo!
Maneiro, irmão! Você é louco!
E aí?
A referência demais! Você estava respondendo minha pergunta e a Carlinha falou uma coisa muito maravilhosa que eu vou ter que discordar dela no ao vivo.
Manda aí, amigo! Adoro! Vai!
Que ela falou assim, ó, eu não sei como tirar o medo do paciente. Talvez conscientemente não saiba. Mas você sabe tirar sim.
Olha.
Aí eu me trago como um exemplo, né? Eu muito. Pra quem me conhece, né? O Marião na Europa tá falando aqui. Pra quem me conhece, eu sou orelhudo, né? E eu sempre tive muito trauma de bullying, etc. E foi a Carla que furou minha orelha e me colocou de volta, vamos dizer assim, no meu próprio lugar, sabe? Ela falou: ó, esse é você. Você quer furar, fure e olha. Eu furou, eu olhei e falei, coisa maravilhosa. Isso estendeu para um lugar tão, tão particular que ela também furou meu septo, que é uma coisa que eu queria a vida inteira fazer, mas acho que puxado por esse trauma da orelha, eu nunca, não tinha furado. E hoje eu me olho no espelho e falo assim, cara, tinha que ter nascido com piercing no septo, porque combina muito, e ela sempre falou isso.
Com estilosão, então, é verdade.
Além de matar o medo, ter esse acolhimento sensacional, ela muda vidas, né?
Uhum. Que foda, mano. Inclusive, ai, você fez ela chorar aqui, viu, Malhão?
Vai estragar meu rim, meu amigo.
Tá chorando. E a gente não tem nenhum papel aqui, né, Algão?
Não tem problema, não.
Ô, Marião, e só pra saber, tu é gatão, mano.
Gatão, estiloso. Ficou top esse piercing no septo. É muito massa, porque isso acontece com várias pessoas, né, amiga? Esse lance de não gostar de uma parte do corpo. Mas com o Mário, eu vivi isso muito de perto. Porque desde que eu conheci ele, eu falava, amigo, fora o septo, fora o septo. Ele, nah. Sou muito narigudo pra isso, sou muito narigudo. E levou verdade. O quê? Uns 7 anos, né, amigo? Pra você desenrolar esse lance, assim, de fazer o piercing e tal. E o mais legal não foi só ele ter feito o piercing, foi que ele ficou e gostou.
Sim.
Isso pra mim é tipo sucesso de sucesso.
Massa, né?
Porque fazer já tá suave ali, eu fiquei muito feliz, né? Pô, realizamos. Mas tem gente que ele poderia fazer e falar, não, realmente não é pra mim. Mas o pós de tudo foi tipo... Ele amou e é isso, é sobre isso.
E ficou mais estiloso ainda.
Que legal,
ainda.
Pô,
ficou mais estiloso.
Eu lembro que ele fez até o Stories falando, ele contou um pouquinho disso também. É, né, que você falava, massa. E aí ele não sei o quê, aí depois tá todo felizão lá. Que maneiro, pô.
Que da hora, topíssimo. Muito bom te ouvir, viu, Marião? Saudades.
Muito bom, amigo, muito obrigado.
Tá na hora do Marião voltar
é parte
aqui,
disso.
Viu?
Isso, tá maluco o Marião aqui, pelo
é
amor de Deus.
É só me chamar.
Nossa
é
senhora.
É só me chamar. Pronto, e agora tem muito mais coisa pra falar, hein? Então chama que é nóis.
Meu Deus. Vamos organizar isso aí, não, mano. Você sabe que a gente junta resenha, né?
É lógico. E é isso, parabéns. Pelo ao vivo, pelo formato, tá voando. Carlinha, você é demais, parabéns.
Muito obrigado.
Voem,
amigo.
Rapaziada. Vamos para cima, que o bagulho é doido.
Tamo junto, Malhão. Obrigado, viu, mano?
Cuida, viu,
Malhão. Beijo, amigo. Obrigada.
Tamo junto, beijo pra vocês.
É nóis.
Olha, eu até liguei o negocinho aqui, valeu. Cara, você sabe que o Marião...
Que da hora.
Né, eu sei, você se emocionou, porque eu acho que ele tem muito peso na tua vida, significa bastante pra você. Você sabe que ele, mano, desde o início do podcast, quando eu falei assim que ia fazer, comecei em casa, fazer vídeo, eu falei, mano, eu quero que você seja a primeira pessoa a vir aqui pra gente falar sobre isso, porque você é um cara que você fala mesmo, entendeu? E é isso que eu gosto, não gosto de passar mentira, eu gosto de... A gente tá aqui não pra enganar ninguém, a gente tá aqui pra falar real, é a vida da Irlanda, né, de acordo com a nossa vivência, entendeu? É isso a resenha. E aí ele foi, não sei o quê, e ele sempre me incentivou, cara, não me conhecia, e sempre falou, Du, não sei o quê, aí eu chamei ele de novo, mano, você viu como que você melhorou, que não sei o quê, tem que fazer isso, vai pro ao vivo, não sei o quê, então é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, velho, então eu acho que é uma pessoa maravilhosa, mano, real, então tipo, ele, o Ale Amarante, são pessoas que eu tenho Sim. muito assim no meu coração, né? Não é uma pessoa que tá no meu dia a dia, tipo, porque a gente tem rotinas diferentes,
né?
Exato. Mas ele pode ter certeza, cara, que ele tem uma história muito bem escrita na minha vida. Ele faz parte disso aqui hoje.
Ah, na minha também, não tenho dúvida disso. Você tem ideia até, tipo, dicas pra fazer um stories, pra fazer vídeo. Inúmeras vezes eu mandava os vídeos pra ele me ajudar.
Que legal.
Muda isso, usa aquilo, faz aquilo, não sei o quê. Então,
hora,
tipo, ele sempre
hora.
Me ajudou.
Ó, acaba
também.
Que o Marião é referência pra um monte de gente, né? Tanto pra quem acaba de chegar com as informações dele, né? Tipo, coisa toda ali que ele tá sempre passando. E pra galera antiga que tá junto com ele aqui também,
justamente
né?
por esse lance da honestidade, né, cara? É isso que o Du falou agora. Não adianta a gente, porque a gente vive aqui, a gente maquiar o rolê pra galera. Porque se a gente fizer isso, a gente vai enganar o pessoal.
Exatamente.
E o Mário, ele, tipo, nunca enganou ninguém, não. Ele
Exato,
sempre
cara.
Fez uns vídeos com a realidade.
Aquele cola na grade que é o mais top, tá ligado? Cola na grade.
Exatamente. Cola na grade.
Cola na grade.
Fecha na bola do meu olho.
Clássico.
Que maneiro. Você entrou numa coisa que eu ia falar um pouquinho mais pra frente e tal, mas como você já entrou, eu queria trazer isso aqui de volta, né? Pra gente não perder um pouco.
Arruma meu rímel aqui.
Esse lance, Carlinha, de você significar na vida das pessoas. Saca? É aquilo que você tava falando lá atrás também, antes da gente começar, né? Que é trabalhar com a autoestima das pessoas, né? Através do piercing, né? O que significa pra você, cara, isso?
Cara, eu demorei muitos anos pra conseguir enxergar essa importância. Porque o que acontece? Quando eu trabalhava no estúdio da minha família, ou quando eu fazia guest pra outros lugares, que eu ainda não tinha o meu próprio espaço e tudo mais... Eu sempre trabalhei para estúdios comerciais. Então, estúdios comerciais, eles visam a quantidade, a grana, e é isso.
Nem
então,
aí com nada, né?
É business, faz parte, tá tudo bem. Tá? Não tô falando nada sobre certo ou errado nessa referência. São só funcionamentos diferentes. E teve um tempo, acho que é porque eu faço piercing há muitos anos, teve um tempo em que eu tava cansada já, tipo... Eu cheguei a fazer, num período, eu cheguei a fazer 80 piercings num dia.
Ô, louco!
E aí eu ficava pensando assim, eu só falei próximo e aonde você quer fazer? Nariz, umbigo, sobrancelha. E tipo, vai.
Não tinha nem uma troca humana,
não
nada.
Não tinha nada.
Era bem robotizado.
E aí eu fiquei muito, tipo, eu falei, meu serviço ele é tão maneiro, ele é tão legal. Porque imagina, eu toco no corpo das pessoas, elas confiam o corpo delas em mim. Elas confiam essa mudança, entendeu? Porque... Muitas vezes você vai ser adolescente, vai estar com seus amigos, vai falar, vamos fazer o piercing da amizade. Mas muitas vezes você vai estar frustrado, entendeu?
Uhum.
Chateado com alguma parte do seu corpo e falar, o que eu posso pra fazer pra mudar isso? Que nem acontece no estúdio, tipo, eu tenho os seios flácidos, eu vou fazer silicone, mas eu só vou ter grana nos próximos 2 anos. Até lá, eu tava na minha terapia e ela falou pra eu fazer alguma coisa que me aumentasse a autoestima. A mina vai no estúdio e faz um piercing.
Que foda, né?
E depois disso, ela me manda várias fotos da hora, dizendo, nossa, olha como eu sou gostosa, gata.
Que
e meus peitos são lindos. Eu nem sei se eu vou pôr silicone. Eu tenho histórias no meu Instagram de gente que já desistiu de rinoplastia, que já encheu o nariz de piercing, entendeu? Porque é sobre isso, às vezes é um detalhe. Você não gosta porque você não mudou ele. E aí chegou uma época na minha carreira em que eu pensei assim, eu falei, poxa, eu acho que não é, tipo, eu não quero mais vender piercing. Eu falei, não quero mais vender piercing, não quero mais fazer piercing. Aí eu comecei a pensar o que eu queria fazer. Mas eu queria continuar fazendo piercing nas pessoas, furando elas, colocando acessório, mas eu não queria mais nesse formato. E aí foi quando deu uma mudança em mim muito grande, que eu falei assim, já sei, eu vou parar de vender piercing a partir de agora, eu só vendo experiência.
Maneiro.
Que massa.
A partir de agora, eu só vou proporcionar experiências, justamente porque eu quero que essa pessoa lembre de mim quando ela estiver velha. Ela pode não lembrar meu nome, ela pode não lembrar onde ela fez, mas ela fala, putz, quando eu fiz o meu piercing, rolou um lance, a menina me deu um ursinho. Tinha um cheiro na sala, entendeu?
Faz
porque são
diferença.
Memórias da sua... Tipo, você vai ficando mais velho e você vai tendo essas memórias. Então, hoje, o que eu passo, assim, com o piercing... Em todos os sentidos, sabe? Em todos os piercings tradicionais que a gente faz, perfurações de recém-nascidos, brincos, no geral, piercings genitais e tudo mais, a ideia é fazer com que esse momento seja memorável, com que ele seja a experiência da sua vida, porque tudo na sua vida é uma experiência.
Sim, com certeza.
Entendeu? Então, a minha ideia foi... E aí foi quando tudo deslanchou, assim, que as coisas começaram a fluir. Sim, por conta dessa mudança, desse mindset, assim. Tipo, eu parei de vender piercing.
Mas isso é muito legal que você falou, de ter essa experiência e ter significado na vida das pessoas, né? Por exemplo, eu tenho algumas tatuagens pelo corpo, assim... E, cara, eu vou lembrar pra sempre quem que fez cada uma delas, entendeu?
Exatamente.
Inclusive, essa daqui, cara, não sei se você conheceu, é uma tatuagem lindíssima que eu tenho, amo de paixão. Quem fez foi o Tiaraju.
Tiaraju.
Que, infelizmente, não tá aqui mais entre
Exato.
A gente. Eu fiquei... Também?
Eu tenho tenho duas tatuagens.
Caraca,
do
eu fiquei... Eu fiquei,
essa,
cara...
Uh-huh. E o girafinho aqui, ó.
Olha que massa.
Eu fiquei assim, eu fiquei muito mal quando eu fiquei sabendo que ele não tava mais aqui. Nossa, sei lá, cara, eu fiquei muito mal, mas tá aqui, onde é que... Mano, um cara gente boa demais, onde é que
ele
você
era,
esteja, irmão? Tá aqui, velho, pra sempre no meu corpo, porque o cara é muito talentoso,
eu
gente
um
boa
de
demais.
Que tatua com ele.
Você é louco, mano, o Tiaraju, ele fez história no meu corpo e eu vou
eu
ter pra sempre
ele
carinho.
Eu coloquei ele louco, cara, eu fiz ele fazer essa mandala aqui em mim. E eu tenho toque, né? Então eu fiz contar cada bolinha.
Mano, ele é
demais. Eu tinha que ter certeza que as bolinhas de um lado
tava
do meu... Ia ser a mesma quantidade. E ele, Carla, eu já fiz isso 3 vezes. Eu falava, tá bom, vamos fazer a quarta só pra ter certeza antes de você tatuar aí.
É porque é uma tatu, né?
Não, cara, e eu sou, mano, eu sou paranoica, mas ele arrebenta.
Não, ele arrebenta, ele era
foda,
cara.
Deus
porra,
o tenha.
Eu fiquei muito mal, assim, quando fiquei sabendo da notícia dele, assim, mano. Porque um moleque tão novo, tão gente boa, uma A energia do caralho, tratava todo mundo muito bem.
Uhum.
Amava o que fazia, tá ligado?
Sim,
e, tipo, é verdade, tava ganhando o mundo, né? Tava já
mundo,
viajando,
cara.
Vários países.
Eu tinha, nossa, eu tinha. Direto eu mandava mensagem.
Tocava um rock and roll.
Total.
É.
Direto eu falava assim, mano, vou pra Portugal pra fechar um braço com você, porque tem que ser você, não sei o quê. Né? Enfim, infelizmente.
É isso.
Mas é isso, cara. Ficou, deixou, pelo menos comigo, nossa, deixou
boas
a impressão.
Boas lembranças, não é?
Então, pra caralho. Eu sou muito feliz de ter cruzado o caminho dele, assim, sabe? De verdade.
Da hora, da hora.
Que da hora.
Muito foda. É, até perdi aqui, cara. Fiquei até um pouco emocionado
momento,
agora falando.
Momento emoção.
É. É... Quem é? Quem é a, era a Carla de antes, assim? Caraca, acho que é a primeira vez que eu me emociono, cara, de verdade.
Que massa.
Fiquei bem emocionado aqui. Quem que era a Carla de antes, assim, e quem é a Carla hoje?
De antes do intercâmbio, você diz, antes de vir pra Irlanda?
Lá atrás, no Brasil, quando tu começou com a carreira...
Quando você tinha 12 anos, você começou a estudar sobre...
8 anos.
Ah, cara, alguém é... 8 anos, que eu sou muito jovem. Acho que a Carla de hoje... Acho não, tenho certeza. A Carla de hoje, ela é muito mais resiliente. Ela entende que as coisas vão rolar, mas vão demorar um pouquinho. E é isso, assim, a Carla de hoje também entende muito o lance que, principalmente quando você é novo, né? A galera trata muito a vida como uma escada.
Uhum.
Porque a vida é feita de degraus e você tem que subir e subir. E eu hoje, na boa, eu continuo tendo essa visão da vida, assim, ela é feita como uma escada, ela é feita de degraus, mas são degraus onde você tem a possibilidade de colher o que quem tá em cima tem pra te oferecer, estabelecer o degrau que você está e compartilhar com o que está de baixo. Então,
exato.
A partir do momento que você pega isso, a partir do momento que você pega isso, você entende que você tá sempre enriquecendo a vida de alguém, prosperando na sua e se espelhando no próximo.
Puta que pariu, Carlinha. Nossa, até arrepiei, então... cara.
Ah, e aí eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre realmente a vida tem degraus, mas é nessa, tipo, na minha visão, assim, é exatamente isso. Porque, por exemplo, muitas vezes a galera fala, ah, mas você faz piercing há 20 anos e, ah, você ainda estuda, você ainda não sei o quê. Eu falo, pô, o tempo inteiro.
A é vida
insano.
É um estudo.
Tem que renovar.
É, porque se você não troca conhecimento, se você não para, qual que é a moral de eu dizer pra você, ah, eu tenho tantos anos de experiência, eu faço a mesma coisa que eu fazia 10 anos atrás. Não tem, tipo, não tem peso nenhum.
E tudo muda, né?
E tudo muda, exatamente. E tudo muda mesmo. Porque, por exemplo, o Carlo Hanna, ele foi um estúdio que a sacada sempre foi, tipo, eu preciso viver do que eu amo. E eu tenho que me dedicar pra fazer isso, ser meu ganha-pão, pra eu poder viver só disso. E hoje, dentro do estúdio, eu tenho outras pessoas. E eu entendo que, tipo assim, tem muito mais amor envolvido. E hoje tem muito mais pessoas me ajudando a fazer o meu amor se multiplicar. Então, a minha responsabilidade na vida dessas pessoas que estão ao meu redor é fazer com que elas possam viver do que elas amam também. Por exemplo, tem uma menina que trampa comigo. A mãe dela e o pai odeiam piercing, acham que é coisa de maloqueiro, eles são religiosos. E, tipo assim, a minha ideia é mostrar pra mãe dela que ela vai ter muito sucesso no piercing. Que piercing é incrível, que ela vai pagar as contas, que vai ser da hora. E entre outras coisas, entendeu?
Sim, e... Vem cá, por quê? Por que piercing, mano? Da onde saiu essa ideia de... Né? Estamos falando aqui com alguém que coloca as pessoas na furada, tá?
É uma furada responsável.
Antes de você responder, deixa eu passar o final do recadinho aqui, ó. Vamos falar de comida agora, né? Porque vai chegando essa hora, vai dando uma fome, rapaz.
Nossa, eu já tô com fome.
É. Aliás, quero mandar um beijão pra Josi, do Easy Food, porque ela tá sempre me fortalecendo ali com as marmitinhas, cara. E é maravilhosa, você é louco, é muito bom. É, tem marmita fit, tem de todo tipo lá.
Sim.
Vem cá, Padoca, quem tá em Dublin sabe o que eu tô falando, referência, nome de peso, ó, obrigado, pô, muito obrigado pela aguinha aqui.
De nada.
Nome de peso, né, tapioca é na Padoca, rimou, essa você não
tapioca
esperava,
é
né?
Tapioca,
olha, gostei.
Tá igual o primo.
Tapioca é na Padoca. E se você não experimentar, você vai cair na oca. Nossa, nada a ver.
Olha ele aí nazinho.
O que é cair na oca? A oca é uma casa, né? Tipo, nada a ver.
A Padoca é viciante.
A Padoca é viciante. Come uma tapioca que...
É, não tá...
Ajuda aí,
não, não vou... Não vou tá podendo,
não tem jeito, não.
Mas, ó...
Olha a cara dele.
Esquenta,
ó, vou
o coraçãozinho.
A câmera tá em você pra ver essa cara sua de tonto, mano.
Ai, caralho. Padoca... Ai. Come padoca na tapioca. Ixi, já... Não, nossa, viajei tudo aqui.
Usa o chat de PT aí.
Vamos
na Padoca,
uma rima.
Gente, é maravilhoso.
Vou falar pro meu amigo THC fazer uma rima aqui pra mim da Padoca. Vão na Padoca, experimenta lá, porque, cara, o atendimento, tudo é muito maravilhoso lá, e você não vai se arrepender. E tem também Two Lads, pertinho, né, do estúdio da Carlinha aqui, que abriu recentemente, 47 Bolton Street. Meu Deus do céu, eu não vou falar nada, o Gão vai falar o que, que ele acha do hambúrguer de lá.
Mano, eu só almocei, eu tô com muita fome, eu não queria ficar falando nisso.
Cara, você já comeu lá, Carlinha?
Ainda não, mas cara, eu vou aproveitar.
Tu come carne?
Eu como.
Tu gosta de hambúrguer de frango? Vai nesse.
No de frango? Mano.
Vai nesse. Chama Aiva the Boneless.
Fala pra ela como é feito o crispy do frango.
Ele é muito crispy, porque ele é empanado nos sucrilhos, cara.
Nossa.
E aí ele tem a geleia dele de pimenta ali, mas não é apimentada. Cara, é muito bom.
É isso.
Muito saboroso.
Esse nosso aí, ó,
e ele não é feito de peito de frango. Ele é de partes mais suculentas do frango. Então ele não é seco.
Uhum. Ai, eu tô com fome, meu.
Vai lá, ó, real, só vai.
Demorou. Tá?
E mandar um beijão pra Ju, da Bus Company, tá? Agência de marketing e social media, se você, né, quer. Não tem tempo, né, pra gerenciar sua rede social. Bota na mão da Ju, que ela é a pessoa certa pra você. Tem alguma coisa aí que você queira desabafar?
Eu tenho.
Depois vou voltar nessa pergunta, que eu já nem lembro o que era. Mas eu vou voltar, você lembra?
Na pergunta?
Porque a profissão.
Porque
vai lá, o Gão, manda.
Tem o Blazei. Quem é o Blazei? Ele mandou aqui.
Blazei,
awesome,
meu amigo.
Guys. Cheers, bro. Thank you.
Thank you.
E aí, tem a...
Bombando aqui o chat.
O Kalink tá perguntando. O Super Chat tá desativado? Não sei.
Não está desativado.
Não está desativado.
Tá ativado.
E agora eu tenho mais um recadinho pra você aqui, ó. Vai segurar?
Opa.
O Diego. Quem é o Diego?
O Diego é o maridão.
Ó, ele mandou aqui, ó. Assim, ó. Você...
Ai, é o meu rímel de novo. Tô de TPM, os meninos ficam fazendo
Gão.
Isso.
Fecha, né? Fecha na bola, na bola do olho dela.
Eu vou pegar um lencinho pra ti ali. Ó, amor das nossas vidas. Você é o amor de nossas vidas. A mulher mais foda e incrível. Uma mãe maravilhosa e exemplo de resiliência. Eu sou o homem mais sortudo deste mundo por ter você como minha companheira. Te amo.
Que tá isso. Vai tomar até a plaminha aqui, ó.
Meu Deus, cara.
Também te
isso.
Amo.
Mandou Olha bem isso. Demais.
Muito bom, cara.
Próxima vez eu vou ver você rindo.
Você não esperava, né?
Não,
vem aqui, sai chorando.
Eu não esperava, né? Me chamaram
pra trocar uma ideia. Eu não esperava do Marião também, mandou bem,
mano,
o cara.
Então, tipo assim, ó, eu, a hora que eu entrei, eu falei, caralho, porque eu falei
que
você, que eu sempre vejo os stories dele contigo, eu falei, mano, o Marião. Aí a gente começou a falar de quando conheceu ele, então eu falei, mano, vou falar com o Marião. Aí ele falou, porra, mano, o cara vai me ligar daqui 12, vou ter um negócio 12 minutos. Aí ele, o cara não veio, tá atrasado. Eu falei, liguei na hora e passei, e aí foi.
Da hora, cara, que
foi
top.
Massa, foi massa, massa.
Dá um recado pra galera que tá em casa lá.
É isso, ó, seguinte, ó, o negócio é o seguinte. Meu, galera que tá assistindo nós aí, ó, vocês estão vendo, o conteúdo é muito bom. Que a nossa amiga entende demais da parada aqui. Porra, a história dela é sensacional, que ela veio contar pra nós e compartilhar com vocês todos. Eu quero que vocês vão lá agora de novo. Pra quem não foi ainda, dá o dedo no like pra nós, dá um sub no canal pra ajudar a gente mostrar mais o conteúdo, mostrar mais a história da nossa amiga aqui, que, cara, trabalhou o dia inteiro, né? Tem bebê, tem filho. E ainda assim, tirou um tempinho pra vir aqui contar a história dela. Então, mano, vale um likezão top ali, ó. Vai lá. É isso. Obrigado.
Valeu, Gão. Valeu, pessoal de casa. Daqui a pouquinho a gente tá chegando pro finalzinho, mas eu quero saber, cara. Mano. De tanta profissão no mundo, né? Lá atrás ainda você desafiou aí a opinião da galera, né? Porque opinião, né? Tem gente que dá opinião boa pra caralho.
Sim.
Por quê, Carlinha? O que, que te deu de, pô, quero ser piercer, quero fazer isso, quero mudar a vida da
galera?
Quero
furar os outros.
Também, né?
Eu quero furar os outros.
Eu resolvi enfiar as pessoas numa furada. Desde muito tempo atrás. Mas é uma furada segura, fiquem tranquilos.
Boa.
Tá bom?
Importante.
Cara, minha família tinha, como eu disse, minha família, meus tios e primos, eles, por alguma oportunidade, eles abriram um estúdio. Eu tinha um primo que era desenhista e tudo. E aí eles tinham um estúdio de piercing, tatuagem, camiseta, CD. E a minha mãe, na época, os meus pais divorciados, eu precisava trabalhar. E aí eu pedi pro meu tio uma vaguinha lá no estúdio. E aí ele falou, se quiser ser recepcionista, 12 anos de idade, você não sabe fazer muita coisa, né? Já tinha sido babá, feito uns crochê, uns bordados.
Então foi ontem, 12 anos de idade, foi ontem.
Foi esses dias.
Uns crochê, foi foda.
Fazia, velho. Fazia uns pontinhos. Aprendi com a minha vizinha, pô.
Imagina você sentada lá, tragando. Ixi. Com os novelos, as agulhinhas ali,
fazia
ó.
Fazia uns pontinhos cruz, assim, ó. Fazia umas toalhinhas com nome e tal. Pra ver. Sempre fui empreendedor, eu acho. Eu fazia umas toalhinhas com nome pra vender pros vizinhos.
Que massa, cara.
Legal, pô. E aí, meu tio falou: ah, se quiser ser recepcionista, pode ser, né? A gente te coloca lá. E aí foi bizarro, porque eu era muito nova e, cara, eu era muito tímida. Eu tinha muita vergonha. Eu sou muito tímida, na verdade. Eu demoro pra falar. Quando eu falo, vai, mas eu sou tímida. E aí eu lembro que o primeiro atendimento, meu primo falou, vai lá e atende assim. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Eu cheguei na vitrine, olhei pra pessoa e fiquei muda. E tipo, muda e cega, assim, ó, preteou. Eu falei, nossa, não sei o que eu tô fazendo.
O que eu falo?
É, aí eu voltei pra trás, meu primo, tá louca? Você não vai vender assim? Você perdeu o emprego. O pai vai te demitir. Eu falei, mas eu preciso aprender a falar com as pessoas. Aí ele, não, meu, vai lá e fala. Aí meu primo me treinava, tipo, agora vai lá e fala, oi, tudo bem? Boa tarde. Como eu posso te ajudar?
Desse jeito? Você não falava?
Mano, nada. Eu chegava, olhava pra cara da pessoa, eu travava assim, falava, eita, e agora? Nossa, e aí foi como atendente que foi fluindo, assim, eu fui aprendendo a me comunicar melhor e tudo mais. E aí rolou algumas oportunidades dentro do estúdio começar a aprender a fazer piercing. E aí, tipo, eu fui, desde então eu nunca mais parei de aprender, tô aprendendo até hoje. Hoje é bem bacana, tipo, há uns meses atrás a gente foi pra Manchester num congresso.
Oh,
eu e a minha irmã,
demais,
nós éramos as únicas brasileiras num congresso.
Caraca,
na Europa,
que genial,
então, tipo, foi
velho.
Bem bacana. Agora em agosto vai rolar um super evento no Brasil, eu vou estar lá também.
É mesmo?
Que da hora.
Que demais.
Então é muito bacana que a jornada é essa, tá aprendendo o tempo inteiro. É. Mas eu acredito que eu investi muito no piercing, assim, do tipo, eu tive que me formar, eu me graduei, né, no período da minha vida, eu sou graduada em turismo, porque a minha mãe sempre falou, ah, você tem que estudar, você não pode parar de estudar. Então eu terminei a escola, eu fiz um curso técnico de administração na época, e aí eu peguei e falei assim, ah, já sei o que eu quero ser CEO de uma empresa. Minha mãe falou, filha, não viaja, que a gente é pobre, você vai ficar dentro do escritório fazendo folha de pagamento. Então, vê outra coisa pra você fazer, vai fazer turismo.
Hoje tu é CEO da empresa.
É, aí, ó.
Tá vendo?
É isso. Aí ela fala assim, vai fazer turismo, porque daí, pelo menos fazendo turismo, você consegue viajar e tal. E foi o que aconteceu. Eu trabalhei na Decolar.com muito tempo. Fui supervisora da Decolar. E aí, em paralelo a todos os meus trabalhos, eu fazia piercing de final de semana no estúdio, porque eu nunca quis esquecer. E isso também rolou aqui na Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, eu, como todo intercambista, experimentei todas as profissões disponíveis aqui no mercado do intercâmbio.
Tudo, literalmente.
Tudo,
né,
literalmente. É, eu fui au pair, eu fui minder, eu fui cleaner, eu trabalhei de assistente de counter servindo a galerinha, eu trabalhei na Microsoft, eu trabalhei numa agência de viagens. Então eu tive vários trabalhos e aos finais de semana ou nos meus dias off eu tava no estúdio de alguém fazendo piercing pra aprender com outros profissionais, pra entender como que funcionava o lance do piercing também fora. Porque não é só o desafio do idioma, né? É o desafio do idioma, da legislação, do como que eu faço agora.
Cultura, né? Você tem que ter esse porque como você trabalha também com isso, você não atende só brasileiro, é todo mundo. É. Então você tem que saber o approach, porque um brasileiro, beleza, você tem mais essa... jogo de cintura, não sei o que e tal. Apesar de que tem que ter o respeito sempre, né?
Claro.
Mas o estrangeiro, né? Estrangeiro, eu falo, a gente é estrangeiro aqui, mas tipo...
É. Aqui nós somos, né? Os gringos.
É, aqui nós somos... Mas tipo assim, outras nacionalidades, você tem que tomar cuidado até pra apertar a mão da pessoa. Porque não é toda nacionalidade, tipo... Homem, por exemplo, não dá mão pra, tipo, a galera da religião islâmica. Uhum. As mulheres não dão a mão pra homem, só pro marido. Entendeu? E eu já passei numa situação assim, que tipo, inocentemente no trabalho, oi, tudo bem? Prazer. Ela ficou assim me olhando, e eu ficava, ah, depois que eu me toquei, ah, é isso. Então tem que saber também da cultura,
e
né?
E é o lance de fazer com que toda informação chegue até você. Por exemplo, eu faço brinco em recém-nascido. Isso é uma coisa muito... Espero que não tenha passado.
É a idade, parça. É que você tá novinho.
Ó, a tosse aqui, gente, tô morrendo.
Jesus. É muito massa, porque, por exemplo, eu faço brinco em recém-nascidos. Então, América Latina, Espanha, Polônia, vários lugares é muito comum você fazer brinco em recém-nascido. E, eventualmente, eu comecei a ter um número enorme de clientes de outras nacionalidades. E tem uma nacionalidade específica, uma parte da Índia, que vai lá no estúdio. Eu não sei exatamente de que parte, mas sempre que eles levam as meninas, sempre meninas, elas têm mais de um ano de idade, elas estão carecas.
Ah, é?
E aí eu vi aquilo por muitas vezes, até que um dia eu peguei uma mãe que parecia um pouquinho mais aberta, né, a me ajudar a entender um pouquinho da cultura dela. E eu perguntei, você se importa de me explicar o porquê que você tá fazendo brinco nela com essa idade? E ela raspou a cabeça, por quê? Se você não quiser me dizer, né, tá tudo certo. Ela me explicou, que é aquele lance que eu expliquei no início do podcast, da sua transação espiritual. Eles acreditam nessa parte, porque ela é gigante, né, tem vários tipos de culturas também. Uh-huh. Eles acreditam que quando a mulher faz 1 ano de idade, ela deu um up pra outra casinha, e raspando a cabeça, eles abrem todos os ares espirituais chakras, dela, os chakras, demais, pra que ela possa receber essa perfuração. E aí é onde eles levam ela pra ela fazer o brinco.
Caraca.
Se elas estivessem no país, quem tinha feito o brinco era a avó.
Ah, é a avó que faz?
É a avó. E aí é muito massa, porque daí conecta com o quê? Com a benzedeira, que há anos atrás eram as benzedeiras que faziam os brincos, as avós... E, tipo, você vê o quanto a religiosidade se conecta com a modificação corporal.
Que demais isso, cara.
Porque são várias maneiras de você conseguir elevar o seu corpo pra outro nível. E aí eu tive a chance, nossa, quando ela me explicou, eu quase abracei ela, assim, falei, moça, muito obrigada, viu, por me ajudar a aprender um pouco mais. Você... Isso acontece o dia inteiro, com várias nacionalidades.
Cara. Você tirou foto com a criança depois, fazendo o piercing?
Não,
você tirou
nem
foto
sempre.
Da criança?
Nem sempre, eu tiro muitas vezes do celular dos próprios pais para que eles tenham isso registrado.
Tá. Massa.
Mas muitas coisas eu não gosto de tirar foto do meu lado para que não seja invasivo, porque esse é o momento da família.
Sim.
É. E o meu momento é só ser lembrado ali como uma peça essencial.
A criança sempre vai lembrar, quando eu estiver mais velha, quem botou meu piercing? Porque é uma cultura, né?
Eles filmam, eles ligam pra família, é um evento, assim, o estúdio fica mó legal.
É mesmo?
Uhum. Eles vão, tipo, vai o tio, a tia, rola quase um champanhe lá. Mentira, eles não bebem.
Que genial,
é. Mas é muito massa, assim, ó, ter a chance de aprender, saca? Essa é a parte mais da hora, assim.
Aham.
Eu sei
que tá olhando o relógio. Seguinte, eu tenho duas coisas pra finalizar. Primeiro, uma pergunta, e depois eu tenho um fechamento topíssimo aqui, ó. Você lembra do seu primeiro furo? Seu primeiro furo, o primeiro piercing que você colocou?
Eu lembro.
Brinco.
Eu lembro, não foi uma experiência muito boa.
Entendi. Uai, por quê?
Cara, não foi uma experiência muito boa. Eu tava num processo ainda de curso básico.
Uhum.
E eu fui fazer piercing num enfermeiro, lá na Galeria do Rock, em São Paulo. E na hora que eu fiz o piercing dele, eu fiz numa posição ruim. E assim, o meu primeiro piercing, eu já tive que olhar pra ele e falar... Olha, ele sabia, né, que eu tava estudando e tudo mais... Mas no primeiro momento eu já tive que olhar pra ele e falar, olha, eu acabei de fazer o seu piercing errado, eu sou aprendiz, você sabia disso, você se importa se eu remover e refizer ele daqui a um tempo? Só que eu vou precisar, na época meu primo olhou e falou, quanto tempo? Eu falei, eu vou precisar de uns 3 meses pra aprender. Você pode voltar daqui a 3 meses pra eu ter certeza que eu sei o que eu tô fazendo.
Caraca, e aí?
E cara, ele voltou e virou super meu cliente. Depois
Mentira.
Ele fez vários piercings
que
comigo.
Demais.
Mas a minha
que
primeira
massa.
Experiência Pô, foi muito assustadora. Porque foi muito frustrante fazer algo errado quando você quer que tudo dê certo. Porque é o início do negócio, né? Essa é uma das coisas pelas quais eu sempre falo, tipo, não desiste.
Nossa, eu acho que deve dar muito medo, né, cara? A primeira vez que você tá mexendo no corpo da pessoa ali, tipo...
Eu era muito nova, imagina. Tipo, eu era muito novinha e aí, tipo, sei lá, é muito assustador, assim. Até hoje, às vezes eu fico, tipo, será que eu tô segura? Se eu não tô segura no estúdio, a galera que cola lá no estúdio sabe como eu trabalho.
Gente, mas se você
sabe
não
fazer,
sente seguro, então...
Não sei, não tô segurando, não faço, entendeu? Se vou fazer, vai dar certo, você pode ter certeza.
Exato.
Maneiro.
Boa. Ó,
você tinha mais
aí,
uma aí,
tem
né,
mais
Gal?
Uma. Pra fechar, é assim, ó, a tua mana, a tua irmã.
Manda aí.
Pra fechar com chave.
Molha
mana, tu é referência pra mim. Como irmã mais nova, valeu por não desistir. Te amo e a mãe tá orgulhosa te vendo. Oh, que bonitinho.
Vivi, um beijão
que
pra ela,
fofo.
Cara. Gente boa
beijão,
demais.
Família, vocês são parte disso.
Que bonitinho. Gente boa demais, cara. Aliás, todo mundo ali do seu estúdio ia ser maravilhoso, né? O Arthurzinho também, que...
O Arthur é meu agregado, né?
Vocês adotaram ele aí, ó.
É meu filho não parido.
Ô, moleque, um bichinho bonitinho, velho. Puta
ele
que
é fofo,
pariu.
Cara, ele é muito
Mano, ele é
criança?
Muito... Não é, cara.
Parece,
que é fofo.
Parece.
É uma criança que, mano, dá mais nó em fumaça do que... Nossa!
Arthurzinho
passa rasteiro em você, meu filho.
Nó em fumaça.
Aquilo ali é arteiro, hein? Arthur, arteiro aí, ó. Arthur, hoje eu tô arteiro. Bom nas rimas aqui.
Opa, demais.
Arthur, arteiro.
Tá lá, quase assim.
Tapioca
quase
da padoca.
Ô, amigo, é hoje, né, que eu vou fazer um piercing no seu passarinho?
Que isso, cara?
Como... Ele Ô, falou Gão. Que eu ia poder furar o periquito dele hoje.
Ô, Gão, como assim? Bota a minha cara aqui, ó. Que isso, como...
Você falou, amigo. Você falou.
O que, que ela fala
eu
aqui, gente?
Eu vou deixar
gente?
Você furar meu periquito. Qual que é o nome do seu bichinho aqui, ó?
É o cegonha.
Vamos furar o seagull? Gaviota.
É uma gaviota. É que eu coloco os pássaros
vamos
no
mesmo. Vamos furar o seagull. Mas ele não tem nem a orelha aqui, ó.
Não, amigo, vamos pôr um piercing no septo dele aqui, ó.
Olha, vamos botar.
Igual o do Mário aí, ó.
Vamos botar. Homenagem ao Marião, então, vai ser.
Pronto, a gente faz um piercing no
septo. Vamos fazer, então. Vamos fazer. Enquanto isso, eu quero mostrar. Eu vou mostrando tua caixinha aqui, ó. Porque é muito bonita a caixinha dela aqui.
Isso aqui eu trouxe pra você.
É chique, pô.
O que tá dentro você não tira, não. Só esse aqui, tá? Porque o resto é minhas coisas que eu trouxe pra fazer piercing no seu bichinho. Esse aqui é pra você, é um presente.
Muito obrigado. Olha, não, vou mostrar nessa câmera aqui. Olha. É isso, Gão. Você acha...
Personalizado.
Ah, mas é diferenciado, não é?
Lógico.
Fala sério,
gente.
Ah,
cara, agora
que
eu vi que o desenho ali é um piercing, né?
É um piercing, né? É o nome dela.
Top. Um amigo que me presenteou com esse logo.
Caraca, obrigado, Carlinhos. Muito obrigado. Nossa,
espero que
você
goste, amigo.
Feliz.
Coloquei uma joia nova aí dentro pra você. Iu. Essa você pode abrir, tá?
Muito massa.
Essa daqui? O que você falou que não pode? Essa. Agora eu tô com medo.
Eu não posso as luvas de lá de dentro.
Ah,
é
lá dentro.
A caixa
lá dentro,
pode.
Então. Olha essa como que... Gente, vida. Não, fala sério. Olha como que abre o negócio aqui.
Você é louco.
Oh, caraca.
Olha isso.
Você é louco, cara. Obrigado, viu?
Dá pra ver? Olha isso. Foi, quase.
Trouxe uma joia nova pra você.
Que top, fala mano. Sério,
tinha que ser
cara,
básica, clássica.
Peraí.
Põe a mão na frente.
Aqui, ó.
Põe a mão na frente.
Vai focar.
Aí. Foi. Que massa.
Adorei,
mano.
Caraca.
Depois você vai lá que eu troco, tá?
Eu
não troca
amei,
sozinho,
cara.
Não.
Nossa, ela é bem apegada dessa daqui, né? Nossa.
Só que fechadinha.
Eu amei, cara.
Eu
pô,
acho que
você
tinha que botar um piercing na sobrancelha.
Muito obrigado.
Eu trouxe mais um presente.
Olha que bonitinho.
Esse aqui é um presente pra você presentear alguém. Tá. É um vale presente lá do estúdio.
Aí, ó, vale presente.
E é super engraçado o cartão. Depois você me fala o que você achou.
Tá, eu tenho que ver o cartão antes você de presentear alguém?
Não, você tem que presentear a pessoa abre e vê o cartão.
Então, cara, ó, tem uma pessoa que mora muito no meu coração, que eu adoro de paixão, que é o Hugão que tá aqui, que eu vou dar esse presente pra ele.
Ah, você é um fofo. Palminha,
você é o cara, mano. Você é louco. Esse cara aqui, além de ter conhecimento em muita coisa, cara, ele agrega demais no podcast aqui, tá louco.
Vocês são fofos.
Obrigado,
Gão. Para que eu vou chorar.
Ele tem que abrir o cartãozinho
depois?
Abre
o cartãozinho agora pra você ver.
É, abre pra ver. Você quer ir furando aqui enquanto isso? Bota nela aqui, Hugão.
Tá nela.
Vamos, ela vai, Carlinha vai furar meu passarinho agora. Hein, gente?
Vamos lá, vou furar seu periquito.
Meu periquito.
É periquito.
Não é um periquito.
Vai furar o periquito. Enquanto isso, eu vou mandar um beijão pro Juninho Kalink, DJ. Essa música é dele, né? Que toca no começo do podcast e no final. É, Juninho, obrigado. Eu vou dar uma olhada depois nesse lance do superchat, tá bom? Faz tempo mesmo que a gente não recebe. Eu vou dar uma olhada depois com atenção pra ver o que é. Mas obrigado. Vou ler mais um recadinho aqui da Vivi. Continua firme no teu sonho, Deus é bem, só quem iniciou esse processo com você, ou ouvi você desde nova, sempre decidida, sabendo que eu queria. Que Deus abençoe você e sua família e a gente nesse core, deve ser coração, né?
Deve ser coração.
Larissa Amorim, sou fã demais dessa mulher.
Amém.
É o Blazei, né? Adorei este logo, amiga. Beijos, você é sucesso. Aê, pô. Maravilha. Juninho, tá tudo certo, irmão. Tamo junto, né? Não tem problema. Aliás, ó, o Juninho, cara, a parceira dele aí tá fazendo uns sabonetes cheirosos. Cara, só de eu deixar no banheiro, perfumou o banheiro todo, o meu quarto todo, maravilhoso.
Precisa trazer um aqui
então,
pra ficar cheiroso.
Valeu, Ale, um abraço. Então, ô Juninho, passa o nome aí nos comentários pra galera ver o Instagram dela aí, né? E vamos seguir lá pra fortalecer ela que sei que...
Ah, olha isso!
Eita, pô! Deixa eu mostrar aqui,
a gente
aqui,
tem
galinha.
Um periquito muito mais estiloso agora nesse lugar.
Oh, genial, olha isso aqui.
Largou de ser gaivota e agora virou periquito.
Focou? Olha isso aqui.
Livre pressão.
Caraca, livre cara, pressão. Ficou muito foda.
Essa gaivota tá muito mais bonita agora.
Obrigado, obrigado. Mano, ficou muito estiloso.
Ó, time, combina agora.
Ah lá, vamos deixar juntinho. Deixa eu mostrar pra galera aqui.
Isso, ó.
Que resenha vocês. Meu Deus do céu. Assim, ó, mas esse ursinho, ele precisava de um piercing na orelha também, né?
Aqui, ele ó. Tem, pô.
Ah, ele tem?
Aqui.
Tem.
Ah, é que é clássico dele, igual o Dudu.
É.
Você olha o Dudu
também. A gente é clássico, a gente é clássico.
Mano, meu Deus.
Só terminando aqui, falar pra... É isso, né? Depois o Juninho, coloca aí no, nos comentários lá. Ele que... Ah, ele colocou Earth Essential. Ele que... Ela, né, que fez igual você um dia, né? Tomou coragem e tá fazendo o que ama, né? Então vamos apoiar essa galera, os brasileiros que tá querendo criar... É, viver disso, né? Viver do que ama. E o produto dela, cara, meu Deus, cheira muito
é
bem.
Muito bom
é maravilhoso.
Mesmo, verdade.
É... Qual que é pra ler aqui? Esse é o voucher, não, né?
Lembrem-se que salário é o que te pagam pra você desistir dos seus sonhos todos os meses.
Boa.
Isso. Nossa, caralho, você
arrasou.
Tá... Da próxima vez você vem aqui
Pode,
falar
né?
na câmera isso, cara.
Eu vou.
Você vê mesmo?
Ah, lógico que não.
Life is short. Smile while you still have time.
Lembra que um dia você fez um lá sem os dentes? Aí, ó.
Meu chocolate.
A vida é curta,
velho. É, então tem que sorrir enquanto tem dente, gente. É verdade. Obrigado, cara.
E o papelzinho ali tá escrito ali, ó, pra avoidar pistolas.
Ah, é, por favor, não utilizem arminhas e pistolas.
Aí,
elas
isso,
não
saca, é o teu cartãozinho ali, personalizado. Você é muito chique,
meu,
mulher.
Personalizado.
Você não é. Ó, você não é pouca coisa, não. Fala sério. Que é isso? Esse aqui é o Dugão, né? O voucher. Esse aqui você fez.
É, aí, ó. Aí tá escrito embaixo ali, ó.
Não usa arminhas, exato.
Caraca, cara.
Arminhas.
Genial. Gente, seguinte. É, eu acho que é isso. Vou soltar a música aqui do Juninho, já que ele tá aqui no chat. Ele fez pra mim, cara. Você é louco. Olha. Esse moleque é demais. Carlinha, toca aí.
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Que papo, hein? Nossa, foi tão maravilhoso. A gente não passou metade das coisas aqui. Mas foi ótimo. Foi ótimo.
Eu falei que
eu
a gente
amei,
fala para
cara,
um cazzo,
eu amei.
Né?
Quero agradecer de coração todo mundo que participou, né? Se você não deu like, não se inscreveu, não compartilhou esse episódio, dá tempo ainda, faz isso. O episódio vai ficar gravado aqui no YouTube, lá na abinha live, tá bom? Já faz isso, vai ajudar a gente, vai no Instagram, eu solto lá os cortes, né? De vez em quando um cortezinho, uma frase aqui, outra ali e tal. Hoje eu soltei um bem legal da Ari, do Irlanda.com. É, mais uma vez te agradecer a todo mundo, agradecer o Gão.
Você vai soltar a piadinha que você fez também? Eu quero um corte daquela piadinha que você fez.
Que piadinha?
Conta pra
aqui
ele,
não rimou,
cara.
Né?
É, a piadinha que ele tentou e não deu certo.
Qual a piadinha?
Ah, depois você assiste o episódio que você vai ver.
Eu acho que merece também.
É? Eu fiz isso?
É, você fez.
Ainda tem uma carinha no final ainda.
Exato.
Ah, tá bom, vou fazer só porque você pediu. Só porque o Lugão pediu. O que, que eu não faço que esse cara pede? Quase tudo. É, galera.
Cuidado.
Todos os patrocinadores, mais uma vez obrigado. A Gioia, a Simples Tax, Psy Saab, Lanzone Skin Clinic, Padoca, Two Lads, Bus Company, Marketing Social Media. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem o Irlanda Talk Show, quadro Mulheres, tá? Vai falar, vocês vão conhecer sobre, né, a criação do núcleo de comunicação dentro do Grupo Mulheres do Brasil, Irlanda. É amanhã, no mesmo horário, com as meninas do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Irlanda. A gente se vê, até mais.